Acontece já há muitos anos que o Ocidente europeu e americano está sendo invadido por uma verdadeira avalanche de gurus que vem lá do Oriente. Muitos são indianos, outros não são indianos, mas estão mancomunados com eles aí. Por que está acontecendo isso no Ocidente europeu e americano? Na Europa é a mesma coisa. Não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, em todos os países americanos e em todos os países da Europa. Porque, de fato, houve uns grandes iniciados na Índia. Não há dúvida nenhuma. Houve uns grandes iniciados, verdadeiros gurus, yogis, avatares, Ramakrishna, já tem. Ultimamente, Ramana Maharishi e Arunachala. E Paramahansa Yogananda, que popularizou a filosofia oriental nos Estados Unidos, e escreveu este livro maravilhoso, Autobiografia de um Yogi, que também existe em tradução. E assim nós ficamos de olhos abertos para ver o que é que está acontecendo de grande lá no Oriente, no Extremo Oriente. E sobretudo Mahatma Gandhi, que eu considero o mais autêntico representante do Oriente espiritual. Mahatma Gandhi. Porque não era só um místico, era um homem dinâmico, um realizador tremendo, de absoluta humildade, despretensão, pobreza, desapego de tudo, tudo, tudo. Esse sim é um verdadeiro guru, mas nunca se arvorou em guru de ninguém. Ele não teve o guru e ele não foi guru de ninguém. É interessante. O mais autêntico representante da Índia não teve guru. Ele não foi iniciado. O que Paramahansa Yogananda diz lá no seu livro, isto são coisas secundárias. Gandhi se auto-iniciou. Ele não foi iniciado por outro. Ele se auto-realizou e auto-iniciou em 20 longos anos de sofrimentos horríveis no sul da África. Ele esteve 20 e tantos anos no sul da África, servindo gratuitamente aos oprimidos pelos europeus. Os poderosos cristãos europeus, ingleses e holandeses, oprimiam os pobres africanos e tiravam todos os direitos deles. E Gandhi foi lá para defender os direitos dos africanos. Esteve lá 20 anos trabalhando de graça como advogado para defender os direitos dos oprimidos. Isto foi o noviciado de Gandhi. Eu chamo isto o noviciado. Aí ele se iniciou. Sofrimento e meditação, 20 anos, pode iniciar qualquer pessoa. Depois ele voltou para a Índia e aplicou o seu sistema de Ahimsa e Satyagraha. Ahimsa quer dizer não violência. Satyagraha, apego à verdade. Com estas duas armas misteriosas, não violência e amor à verdade, ele libertou a Índia. Sem matar ninguém. Única vez que aconteceu na história da humanidade que se libertasse um país de mais de 500 milhões de habitantes sem matar uma pessoa e sem permitir que alguém fosse morto. Gandhi nunca permitiu que alguém matasse alguém. Libertou a Índia pelo poder do espírito, não pelo poder das armas, mas pelo poder da alma. A alma tem um poder muito grande, mas muitos não sabem usar. Arma, todo mundo sabe o que é. Arma é para matar. Alma é para amar. Gandhi literalmente libertou um país só por amor. Não com violência nem com ódio. E este eu considero o mais autêntico representante da Índia e do Oriente. Devido a estes nomes célebres, mais alguns outros, como Vivekananda, nós abrimos olhos e dizemos alguma coisa grande está acontecendo lá no Oriente. Bem, esses foram representantes autênticos da Índia. Ramakrishna, Ramana Maharishi, Vivekananda, Paramahansa Yogananda e, sobretudo, Mahatma Gandhi. E muitos outros. Mas, depois deles, veio uma verdadeira avalanche de aventureiros. Sempre acontece. Os autênticos iniciados aparecem e depois vêm os aventureiros. Onde há luz, há treva. Não há luz sem treva. A sombra é o outro lado da luz, né? Quer dizer, a luz desses grandes homens, atrás da luz vieram as sombras. Ultimamente, vem uma verdadeira exploração da parte dos chamados gurus. Muitos não são gurus de espécie alguma. Eles se apresentam como swamis, como gurus, mas a vida deles não corresponde à espiritualidade destes grandes homens. Há pouco, a mãe de um dos mais jovens gurus que há nos Estados Unidos e agora está aqui no Brasil, parece, que tem apenas 18 anos, ele foi para os Estados Unidos. Casou com uma americana muito rica, tem um palacete e recebeu de presente muitos automóveis. Este guru. Vale a pena ser guru. É uma indústria. Não é só epidemia, até uma indústria. Porque os americanos são de uma ingenuidade fantástica. São muito bons homens, mas são muito ingênuos espiritualmente. Eu estive lá 6 anos e conheço muito bem os americanos. Eles ficam completamente estupefatos diante de um homem que tem um manto amarelo e tem cabeleira comprida e barba, etc. Então caem de joelhos diante dele como de um santo. Isso aconteceu com o mais jovem dos gurus que foi para os Estados Unidos, que tem apenas 18 anos. Mas ele está vivendo no luxo, como um milionário, ricaço. Agora caiu vítima de entorpecentes, é sabido, cocaína e outras coisas. Fuma muito, até fuma cachimbo. E a mãe dele, que ainda mora lá na Índia, ficou penalizado por ter um filho tão degenerado. Há pouco, o jornal Globo do Rio, o Globo, que é um grande jornal do Rio, publicou as palavras da mãe deste jovem guru dos Estados Unidos. A mãe diz: eu não reconheço este homem como meu filho. Ele degenerou da Índia. Ele não é um guru. Ele não é um homem espiritual. Porque vive bebendo, vive fumando e vive na riqueza. Bem, esses são os aventureiros que vêm depois dos verdadeiros gurus. Há pouco, um nosso amigo aqui esteve na Índia. Esteve em Bombay. Vocês dizem Bombaim, mas lá na Índia se chama isso Bombay. Não existe nenhum Bombaim na Índia. Esteve em Bombay e encontrou-se com outro grande guru da Índia, que escreveu livros maravilhosos. É um homem muito preparado. Este outro guru mora num palacete. Senta-se numa cadeira de mármore branco para dar ordens de meditação. E cada meditação é paga adiantada. Ninguém pode fazer meditação com ele sem pagar em dólares ou em rúpias ou em dólares americanos ou em rúpias indianas com a sua meditação. Bonito. Isto é indústria de guru. Não é só epidemia de guru. Sabe? O nosso amigo ficou um tanto escandalizado com esta vida daquele guru. Mas um colega dele, lá do sul, ficou encantado. Logo se fez iniciar. Botou o manto amarelo, uma placa do retrato do guru, não, carregado aqui no peito, e mudou de nome. É um Ananda, um Ananda qualquer, porque eles acabam todos dizendo Ananda, Ananda, Ananda. Bem, quer dizer, nós estamos num tempo paradoxal. Há verdadeiros iniciados. Pelo menos houve, não sei se ainda há muitos destes na Índia. A Índia está muito modernizada hoje. E esta avalanche do Ocidente talvez estrague um pouco a espiritualidade hindu. Mas ainda há, eu creio que no Himalaia ainda tem, bem escondidinhas nas suas cavernas. Eles se escondem o mais possível, não querem ser conhecidos, os verdadeiros iniciados. Bem, agora vem esta avalanche pela Europa e para as Américas. Por isso devemos estar de sobreaviso. Nem tudo que se chama Swami ou se chama Guru são verdadeiros homens espirituais. Cada um examine bem se eles vivem de acordo com seus princípios espirituais ou se eles apenas são admirados e exploradores do povo. Há pouco o jornal O Globo do Rio publicou uma notícia sobre os gurus na Alemanha. A Alemanha também está sendo invadida pelos gurus. A polícia teve que intervir porque era uma exploração. Os gurus exploravam a credulidade do povo, dando-se como santos iniciados. A polícia teve que intervir na Alemanha para coibir abusos da parte dos gurus. Isso vai acontecer talvez aqui no Brasil também. De maneira que devemos estar de sobreaviso. Por que é que isso está acontecendo? Escute, há uma grande parte da humanidade na Europa e nas Américas que tem fome e sede de espiritualidade. É uma coisa estranha. Quanto mais o mundo se materializa por um lado, mais ele se espiritualiza por outro. São os dois extremos. Muitos homens só pensam em coisas materiais. Mas há uma grande elite em todos os países do mundo que tem fome e sede de experiência espiritual. Não queremos mais crer, nós queremos ter a experiência de Deus. E muitos do Oriente têm experiência de Deus. Então nós ficamos encantados e pensamos que eles nos possam transferir a sua experiência para nós. Experiência não se pode transferir. Só se pode adquirir de dentro, mas não se pode receber dos outros. Ninguém pode ser iniciado por outros. Cada um se pode auto-iniciar. Jesus não iniciou ninguém. Vejam bem, os discípulos de Jesus estiveram com ele 3 anos. Nenhum deles foi iniciado por Jesus. Nenhum deles. No fim dos 3 anos, eles eram tão profanos, tão egoístas, tão ambiciosos, tão gananciosos como no princípio. Parece que Jesus perdeu o seu tempo. Não perdeu o seu tempo. Ele mostrou o caminho a seus discípulos. O reino de Deus está dentro de vós. Mas ele sabia que ele, Jesus, não podia iniciar os seus discípulos, mas que eles se podiam iniciar. Os discípulos se podiam auto-iniciar. Isto eles fizeram. No dia do Pentecostes, na vinda do Espírito Santo, 120 pessoas, diz Lucas, nos Atos dos Apóstolos, 120 pessoas que tinham sido discípulos de Jesus, inclusive 11 daqueles mais próximos dele, Judas se tinha suicidado. Mas havia ainda 11 daqueles 12. Mais outros que não o acompanhavam de perto, mas de longe. 120 pessoas, diz Mestre Lucas, fizeram uma meditação de 9 dias, desde o dia da ascensão até o domingo de Pentecostes, são 9 dias completos. Depois de 9 dias de meditação e oração, veio sobre eles o poder do Espírito Santo, como diz lá. Despertou dentro deles o Cristo interno, que também se chama Espírito Santo. Isto aconteceu no dia 30 de maio do ano 33 da nossa era. Foi no dia 30 de maio, num domingo, no dia ano 33 do nosso tempo. Isto foi a consequência do que Jesus tinha feito com eles. ele tinha mostrado o caminho por onde eles se podiam iniciar. E eles obedeceram. Quer dizer, foram preparados por um guru, Jesus. Mas eles depois se iniciaram por si mesmos. Isso é possível. O guru pode mostrar o caminho para o seu xelá, para o seu discípulo. Mas depois o discípulo tem que fazer o resto. O guru não pode fazer 100%. Ele pode preparar o caminho, dizer, faz isto, faz aquilo, faz oração e meditação e silêncio, renuncia aos teus egoísmos, tuas ambições, tuas ganâncias, abre o caminho para a iniciação e pode ser iniciado. Isto é possível. O guru deve fazer isto. Mas ele não pode fazer mais do que isto. Jesus não fez mais do que isto. Quando os 120 se iniciaram, Jesus não estava com eles. Ele não estava com eles. Despertou neles o Cristo interno. O Cristo invisível despertou na alma deles. Isso sim. Bem, então a humanidade do Ocidente está ansiosa por experiência espiritual. É bom sinal. Eu já disse, em todos os países do mundo há grupos de meditação. Há pouco estive com um padre holandês, que vai fazer o retiro agora conosco, um padre holandês que trabalha no Brasil. Ele disse, só na Alemanha há mais de 500 mil pessoas que diariamente fazem uma hora de meditação. Mais de 500 mil pessoas, 1 milhão, que diariamente fazem sua hora de meditação. A mesma coisa na Holanda, na Bélgica e na França. E até analogia com a Austrália, lá do outro lado do globo, também há grupos que fazem diariamente a sua meditação. É um desejo de experiência espiritual, porque a meditação dá experiência espiritual. Não manda crer em Deus, manda saber o que é Deus. Nós estamos num ponto em que queremos saber o que é Deus, não queremos crer. Queremos saber por experiência própria. E por isso, é natural que haja um desejo universal de ser iniciado numa ciência espiritual, numa experiência espiritual. Isto é bom sinal. O que há de ruim nisto é que muitos caem vítimas de exploradores. E se entregam a práticas, às vezes até perigosas, e até se deixam hipnotizar. Há muitos desses chamados gurus que são hipnotizadores. Na Índia tem poderosos hipnotizadores. No Tibete tem grandes hipnotizadores. Os antigos egípcios também hipnotizavam muita gente. Mas a hipnose não é experiência espiritual. Um hipnotizado pensa que está com Deus, mas não está. Outrora também se tomava drogas para ver Deus. Mescalina, LSD, que são drogas entorpecentes que dão experiências eufóricas. E a gente entra num estado maravilhoso, parece que está no céu. Para algumas horas. Depois é expulso outra vez do seu céu. Porque é um céu artificialmente criado. Mescalina, que é de um cactus mexicano. O Aldous Huxley escreveu muito sobre isto. Aquele cientista inglês, Aldous Huxley. Eu estive com ele aqui, quando ele fez conferência na Biblioteca Municipal. Eu fui visitá-lo lá no Hotel Jaraguá. E falei mais de uma hora com ele. Sobre as experiências dele com mescalina, que é uma droga de um cactus. Ele disse, bem, eu posso provocar um samadhi, um êxtase artificial, mas um êxtase verdadeiro não pode ser provocado por uma droga. Mas a gente tem a ilusão de que está no céu e depois sai outra vez e talvez caia em todos os infernos. Depois inventaram outra droga, o LSD, astrolisérgico. Também, por muito tempo, os toximanos tomavam aquilo para sentirem euforia espiritual, viajar, como eles chamavam aquilo nos Estados Unidos. Os estudantes iam viajar para outro mundo. Depois voltavam a dizer. Ficaram tão viciados com LSD, com ácido lisérgico, que abandonaram todos os seus estudos, a sua família, e caíram numa vida desregrada. Consequência do seu samadhi artificial. Um samadhi não pode ser provocado artificialmente por meio de drogas, por meio de entorpecentes, de maconha ou de cocaína. Também não pode ser provocado por hipnose. Estes modernos gurus não usam tanto as drogas, usam mais hipnose. Hipnotizam até com toques de mão ou com olhar. Com olhar se pode hipnotizar. Um bom hipnotizador hipnotiza só com olhar. Não precisa nem tocar. Ou com palavras. Ou com a simples presença dele. Isso está acontecendo em todos os países do mundo. Uma verdadeira epidemia de pseudogurus. Uma epidemia crônica de guruísmo por aí. E talvez uma epidemia aguda de guruite. Não sei se vai acabar nisto. Bem, de maneira que eu ponho todos de sobreaviso que olham bem o que, quem é que estará diante deles. Sobretudo quando o próprio guru não vive uma vida de desapego, de renúncia, de pureza, nós não podemos confiar nele. Como este que veio lá dos Estados Unidos, esse é indiano mesmo, este que veio agora. Ainda hoje eu ouvi dizer que ele fuma muito, bebe muito, certo, certo. Que história é essa de guru? De maneira que nós temos livros de verdadeira experiência espiritual. O Bhagavad Gita não ensina a tomar drogas, não trata de hipnose. A Bhagavad Gita, que é um dos maiores livros de iniciação espiritual, dá as regras por onde a gente pode chegar até a experiência direta de Deus. Os 18 capítulos da Bhagavad Gita são suficientes se alguém pratica aquilo que está lá. Mas é caminho estreito e porta apertada. O Divino Mestre preveniu os seus discípulos. Cuidado! O reino, o caminho que vai ao reino de Deus é um caminho estreito e uma porta apertada. E são poucos que andam por este caminho. Isto é advertência muito séria. Se vocês pensam que podem chegar a Deus com viajando de Pullman de primeira classe, com dormitório, etc., então vocês não vão chegar. Porque nenhum mestre aceita que as grandes coisas sejam fáceis. As pequenas coisas são fáceis. As grandes coisas são difíceis. Mas as grandes coisas são as coisas valiosas. E as pequenas coisas são charlatanismo. Charlatanismo é muito fácil. Agora, experiência verdadeira é coisa difícil. Há pouco esteve aqui alguém disse que ia iniciar qualquer pessoa em 3 dias. Em 3 aulas. Cada aula, porém, custava 400 cruzeiros. Por cada aula que ele dava, 400 cruzeiros. Em 3 aulas estava iniciado. Se fosse tão fácil ser iniciado no mundo espiritual, todo mundo já seria espiritual. Mas os grandes mestres sabem que é difícil. Caminho estreito e porta apertada, diz o Cristo. Este conduz ao reino dos céus. E nunca ninguém fez isto em 3 dias, nem em 3 anos, porque isto leva uma vida inteira. A experiência verdadeira não é um ato, é uma atitude, é uma vivência. é uma vivência que não acaba nunca, praticamente. Quando alguém uma vez começou a pôr o pé no caminho certo, ele não sai mais. Mas ele sabe que nunca está no fim da jornada. O caminho da iniciação só é início, nunca é finalização. Ninguém pode dizer, eu estou pronto, vou fazer a minha formatura no mundo espiritual. Não há formatura. Ninguém é declarado doutor em mundo espiritual. Todos são principiantes, todos são iniciados. Todos podem ser iniciados. Ninguém pode ser finalizado. Ninguém pode fazer formatura. Ninguém pode ser declarado, você está definitivamente santo para todos os efeitos. Isso não é possível. A vida eterna é um princípio, mas a vida eterna não é um fim. A vida eterna não é uma aposentadoria celeste. Ninguém pode dizer, agora eu já trabalhei bastante, vou me aposentar com plenos vencimentos para a vida eterna. Isso não existe. Isso não existe. Ninguém pode ser iniciado deste modo. A iniciação é sempre um início e nunca é um fim. Nós somos todos principiantes no mundo espiritual. Todos. E quem pensa que não é principiante ainda nem principiou. Devemos ter a certeza de que somos principiantes, aprendizes. Estamos soletrando o ABC. Pelo menos aqui, neste mundo, nesta terra, nós não sairemos muito além do ABC. Isto aqui é a escola de ABC, aqui, nesta terra. Depois haverá outras regiões do universo, como diz o mestre, há muitas estâncias. Estâncias está no texto grego. Há muitas estâncias, modos de estar. Há muitas estâncias na casa de meu pai. Nós dizemos há muitas moradas em casa de meu pai. Mas melhor seria traduzir o mesmo como está em grego. Há muitos modos de estar, muitas estâncias na casa de meu pai. As estâncias certamente são outros modos de estar, de viver. Fora do corpo físico, uma estância no mundo astral, estâncias no mundo etérico, estâncias no mundo mental e outros modos de estar, que se pode chamar estâncias. Ou estadias, se quiserem, modos de estar, também pode ser uma estadia. Bem, aqui provavelmente nós estamos na primeira instância, ou na primeira instância ou estadia, como quiserem. Estamos soletrando o ABC. Mas o ABC é necessário. O ABC é dos principiantes. Ninguém pode ir para o curso secundário e menos para o curso superior sem saber o ABC. Porque o ABC não se ensina na universidade. O ABC se ensina na escola primária. Então, vamos aprender, por enquanto, o ABC, que são as coisas básicas para outras instâncias em mundos futuros. Isto é aqui no vídeo presente. Por isso, os grandes mestres insistem nas coisas mais primitivas. Renúncia ao egoísmo, renúncia à ambição, renúncia às vaidades, renúncia às falsidades e hipocrisias da vida, é o ABC. O ABC. Isto a gente pode aprender. Dizem alguns que quem não aprendeu tem que repetir o curso. Não é natural. Repetir o curso, eles chamam reencarnação. Eu acho natural que não aprendeu nem o ABC em 50 anos e não pode continuar em outros mundos, talvez tenha que repetir o curso. Isto, porém, é um castigo para os atrasados. Ninguém devia ser tão atrasado que precisasse repetir o curso. Cada um podia aprender pelo menos o ABC aqui, em 50 anos de vida, para poder continuar a sua formação em outros planos do universo. Isto é natural. Agora, ter que repetir de castigo, segunda época, o seu curso, isso é vergonhoso. Eu espero não repetir nenhum curso. Creio que nunca estive aqui e espero nunca voltar aqui. Para essa bagunça terrestre, chega uma vez. Chega uma vez. Para que repetir isto? Deve ter outras regiões muito mais avançadas em que a gente pode fazer outras experiências do que estas experiências primitivas que a gente pode fazer aqui na Terra. Mas uma vez temos que passar por essas experiências. Os mestres previnem que estreito é o caminho e apertada é a porta que conduz ao reino de Deus. Mas esses gurus andam dizendo, isso é uma brincadeira. Isso é uma larga avenida. Em 3 dias a gente faz isto. Eu suspeito tudo que é fácil. Eu tenho confiança nas coisas difíceis. Eu desconfio das coisas fáceis. Todas as coisas fáceis são para serem desconfiadas. Porque as coisas grandes não são fáceis. Lembro-me sempre daquele episódio nos Estados Unidos, quando eu estava em Washington. Havia um grande escritor que escrevia livros maravilhosos sobre o Evangelho. Publicava livros maravilhosos, mas não pertencia a nenhuma igreja. Não era membro de nenhuma igreja dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há tantas igrejas como em nenhum outro país. Há mais de 256 religiões evangélicas nos Estados Unidos, no meu tempo. Agora já tem muito mais. No meu tempo tinha 256 protestantismos diferentes, fora do catolicismo. Bem, mas este escritor não pertencia a nenhuma igreja. Nem era presbiteriano, nem era metodista, nem era batista, não era nada disto. Escrevia livros maravilhosos sobre o Cristo e sobre o Evangelho. E um dia ele se encontrou com um reverendo protestante da Igreja Metodista de Washington. E o reverendo perguntou, Mister, o senhor que escreve livros tão bonitos sobre o Evangelho, sobre o cristianismo, por que é que o senhor não se filia a uma das nossas igrejas evangélicas? Não, disse o escritor, eu não sou membro da sua igreja. Se não fosse tão fácil ser membro, eu seria membro. Mas é muito fácil. O que? Perguntou o reverendo. É muito fácil ou muito difícil? O que é que o senhor quer dizer? Não, disse o escritor, eu não sou membro de nenhuma das suas igrejas porque vocês não exigem nenhuma coisa difícil da gente. E eu não confio nas coisas fáceis. O que disse o reverendo? Por que é que o senhor diz que nós não exigimos nenhuma coisa difícil? Vocês não exigem nada, ele disse. Vocês exigem que a gente vá aos domingos ao culto. Custa alguma coisa eu ir às 10 horas a uma igreja, sentar-me numa cadeira estofada, ouvir cânticos bonitos, eles têm coros muito bonitos, ouvir um sermão muito bem decorado e uma oração decorada também, e depois ir para casa tão pecador como eu vim? Adianta alguma coisa? Vocês não exigem nada a gente. É verdade, senhor reverendo. É a nossa falta. Nós não exigimos coisas difíceis. Só escrever, queremos coisas fáceis. Ir à igreja, sentar-se, ouvir um sermão, ouvir uma prece, ouvir quanto que ir para casa tão pecador como vim. Quem tem confiança em coisas fáceis já está enganado. O Cristo não exigiu coisa fácil. Quem não renunciar a tudo que ele tem não pode ser meu discípulo. Isso não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Renunciar a tudo que ele tem, não só por fora, mas até por dentro, renunciar à sua ambição, renunciar ao seu egoísmo, renunciar à sua hipocrisia, renunciar a todas as coisas incompatíveis com o mundo espiritual. Renunciar, renunciar, renunciar. É muito difícil. Isto é coisa difícil. Por isso, poucos são os discípulos do Cristo, porque poucos têm a coragem de renunciar. Albert Schweitzer, o grande iniciado dos nossos dias lá na África, de que já falei, diz num dos seus livros: não há heróis da ação, há somente heróis da renúncia e do sofrimento. Estas são palavras de Albert Schweitzer. Um homem ativo como ele, que trabalhou 52 anos na África, gratuitamente pelos negros, gratuitamente, renunciando a todo o conforto da Europa, no fim da vida ele disse: ninguém é grande pelo que faz. Ele não se considerava grande pelo que ele tinha feito pelos negros na África. Não há heróis da ação, há somente heróis da renúncia e do sofrimento. Isto sim, se alguém é capaz de renunciar e de sofrer voluntariamente, isto é grandeza, de Schweitzer. Mas os nossos gurus de hoje acham que tudo é brincadeira, que tudo é fácil. Em 3 dias de aulas e de meditação, cada um está no céu, está iniciado. Cuidado com as facilidades. Tenham mais fé nas dificuldades do que nas facilidades. O que é muito fácil é suspeito de ser falso. O que é difícil nos inspira confiança. Bem, vamos entrar outra vez na Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita e o Evangelho estão no mesmo plano. Ambos exigem renúncia. Ambos exigem desapego de muitas coisas agradáveis, sobretudo das coisas do nosso querido ego. Desapego, abandono, renúncia às coisas que o nosso ego gosta de ter. Autorredenção ou aloredenção. Nós estamos diante dessa alternativa hoje em dia. Existe uma ideia, uma doutrina que diz: o homem é remido por outros. Outros dizem: não, o homem se redime a si mesmo. Aloredenção é redenção por outros. Autoredenção é redenção por si mesmo. Estamos diante da alternativa. Será que alguém me pode redimir? Alguém me pode salvar? Ou eu mesmo me devo redimir? Eu mesmo me devo salvar? Até dentro do cristianismo há essas duas correntes: aloredenção e autorredenção. Uns dizem: se eu tocar em objetos sagrados e ouvir fórmulas sagradas, eu serei purificado e santificado. É aloredenção por meio de objetos. Outros dizem: se alguém derrama o seu sangue por mim, então este sangue me vai salvar dos meus pecados. Aloredenção por sangue alheio. Agora está surgindo uma outra fórmula: autorredenção. A humanidade mais avançada não crê em aloredenção, só crê em autorredenção. Eu me redimo dos meus pecados. Eu me redimo dos meus vícios. Eu me redimo dos meus egoísmos. Eu me redimo das minhas ganâncias, das minhas ambições, das minhas mentiras e de tudo que é incompatível com o mundo espiritual. Eu. Meu vizinho não pode fazer por mim. Meu pai não pode fazer por mim. Meu marido não pode fazer por mim. Meu filho não pode fazer por mim. Meu amigo não pode fazer. Meu guru não pode fazer. Ninguém pode fazer. Eu tenho que fazer isto. Eu tenho que purificar-me. Eu tenho que santificar-me. Eu não posso passar procuração a alguém: faça favor de fazer em meu nome o que eu não quero fazer. Não é possível. Aqui não há procuração. Ninguém pode procuração, passar procuração outro. Nem o guru pode. Jesus não passou procuração para os discípulos. Os discípulos se autorrealizaram, se autorredimiram no dia do Pentecostes. Jesus mostrou o caminho da autorrealização, mas ele não fez por eles. Eles mesmos fizeram aquilo. Quer dizer, hoje em dia, mesmo dentro do cristianismo, está prevalecendo a ideia. Cada um se deve redimir por si mesmo. Ninguém me pode redimir. Eu me posso redimir. Eu me posso salvar. Eu me posso realizar. Fulano não me pode realizar. Então dizem os outros, estão vendo. Vocês são os grandes pelagianos. No quarto século se chamava isto pelagianismo, porque havia um monge cristão em Roma que se chamava Pelágio, que brigou muito com Santo Agostinho. E Pelágio dizia, eu sou responsável pela minha salvação. E outros diziam, não, Deus é responsável pela minha salvação. E brigaram a vida toda, um defendendo a redenção e outro defendendo autorredenção. Agostinho, naquele tempo, ainda pensava em alo-redenção. É o Cristo que me salva, não sou eu que me salvo. E Pelágio dizia, não, sou eu que me salvo. O que disse Agostinho? Você é que se vai salvar. Você é um pecador. Um pecador não pode salvar um pecador. Um ego não pode salvar um ego. Um réu não pode absolver um réu. Estão vendo onde é que está a dificuldade? Se vocês pensam que o homem é 100% pecador, então não há tal coisa como autorredenção. Mas é verdade que nós somos 100% pecadores? 100% ou 50%? Felizmente, nos últimos tempos, a nossa filosofia e psicologia descobriu a natureza humana. O homem sempre foi um enigma. O homem esse desconhecido de Alexis Carrel. O homem esse desconhecido. Um filósofo francês, Pascal, já disse, o homem é um misto de grandeza e de miséria. Pascal disse, o homem é um misto, uma miscelânea, de grandeza e de miséria. As suas misérias já são muito conhecidas e a sua grandeza ainda é desconhecida. O que é que Pascal chama grandeza? A grandeza é do nosso eu espiritual. As misérias são do nosso ego humano. O nosso ego humano é um montão de misérias. Miséria física, miséria mental, miséria emocional, miséria moral, tudo é miséria. Agora, isto é a nossa periferia. A nossa periferia é pecadora. O nosso centro não é pecador. O centro se chama alma. O centro se chama Espírito de Deus. O centro se chama o Pai em mim. O centro se chama o Cristo interno. O centro se chama luz. Vós sois a luz do mundo. O centro se chama tesouro oculto. Vós sois um tesouro oculto. O centro se chama pérola preciosa. Vós sois pérola preciosa. Tudo isso é do Evangelho. Jesus reconhece no homem duas coisas, uma periferia pecadora e um centro divino. A nossa periferia se chama ego e o nosso centro se chama eu, alma, espírito, Atman. Se eu descubro só a minha periferia, eu sou pecador. Eu sou egoísta, sou ganancioso, sou ambicioso, sou mentiroso, sou tudo. Isto é da minha periferia. E se eu não descubro o meu centro, então eu continuo pecador. Mas ultimamente a humanidade começou a descobrir o centro do homem. A nossa filosofia mais avançada e a nossa psicologia faz nítida distinção entre a periferia do ego e o centro do eu. Quando então alguém desperta o seu centro, tem a consciência do seu centro, então acontece uma coisa grandiosa. Então, felizmente, nos últimos tempos, a nossa filosofia e psicologia descobriu a natureza humana. O homem sempre foi um enigma. O homem esse desconhecido de Alexis Carrel. O homem esse desconhecido. Um filósofo francês, Pascal, já disse: o homem é um misto de grandeza e de miséria. Pascal disse: o homem é um misto, uma miscelânea de grandeza e de miséria. As suas misérias já são muito conhecidas e a sua grandeza ainda é desconhecida. O que é que Pascal chama grandeza? A grandeza é do nosso eu espiritual. As misérias são do nosso ego humano. O nosso ego humano é um montão de misérias. Miséria física, miséria mental, miséria emocional, miséria moral, tudo é miséria. Agora, isto é a nossa periferia. A nossa periferia é pecadora. O nosso centro não é pecador. O centro se chama alma. O centro se chama Espírito de Deus. O centro se chama o Pai em mim. O centro se chama o Cristo interno. O centro se chama luz. Vós sois a luz do mundo. O centro se chama tesouro oculto. Vós sois um tesouro oculto. O centro se chama pérola preciosa. Vós sois pérola preciosa. Tudo isso é do Evangelho. Jesus reconhece no homem duas coisas: uma periferia pecadora e um centro divino. A nossa periferia se chama ego e o nosso centro se chama eu, alma, espírito, Atman. Se eu descubro só a minha periferia, eu sou pecador. Eu sou egoísta, sou ganancioso, sou ambicioso, sou mentiroso, sou tudo. Isto é da minha periferia. E se eu não descubro o meu centro, então eu continuo pecador. Mas ultimamente a humanidade começou a descobrir o centro do homem. A nossa filosofia mais avançada e a nossa psicologia faz nítida distinção entre a periferia do ego e o centro do eu. Quando então alguém desperta o seu centro, tem a consciência do seu centro, então acontece uma coisa grandiosa. Então, felizmente, nos últimos tempos, a nossa filosofia e psicologia descobriu a natureza humana. O homem sempre foi um enigma. O homem esse desconhecido de Alexis Carrel. O homem esse desconhecido. Um filósofo francês, Pascal, já disse: o homem é um misto de grandeza e de miséria. Pascal disse: o homem é um misto, uma miscelânea de grandeza e de miséria. As suas misérias já são muito conhecidas e a sua grandeza ainda é desconhecida. O que é que Pascal chama grandeza? A grandeza é do nosso eu espiritual. As misérias são do nosso ego humano. O nosso ego humano é um montão de misérias. Miséria física, miséria mental, miséria emocional, miséria moral, tudo é miséria. Agora, isto é a nossa periferia. A nossa periferia é pecadora. O nosso centro não é pecador. O centro se chama alma. O centro se chama Espírito de Deus. O centro se chama o Pai em mim. O centro se chama o Cristo interno. O centro se chama Luz. Vós sois a luz do mundo. O centro se chama Tesouro Oculto. Vós sois um tesouro oculto. O centro se chama Pérola Preciosa. Vós sois Pérola Preciosa. Tudo isso é do Evangelho. Jesus reconhece no homem duas coisas: uma periferia pecadora e um centro divino. A nossa periferia se chama ego e o nosso centro se chama eu, alma, espírito, Atman. Se eu descubro só a minha periferia, eu sou pecador. Eu sou egoísta, sou ganancioso, sou ambicioso, sou mentiroso, sou tudo. Isto é da minha periferia. E se eu não descubro o meu centro, então eu continuo pecador. Mas ultimamente a humanidade começou a descobrir o centro do homem. A nossa filosofia mais avançada e a nossa psicologia faz nítida distinção entre a periferia do ego e o centro do eu. Quando então alguém desperta o seu centro, tem a consciência do seu centro, então acontece uma coisa grandiosa. Então, felizmente, nos últimos tempos, a nossa filosofia e psicologia descobriu a natureza humana. O homem sempre foi um enigma. O homem esse desconhecido de Alexis Carrel. O homem esse é desconhecido. Um filósofo francês, Pascal, já disse: o homem é um misto de grandeza e de miséria. Pascal disse: o homem é um misto, uma miscelânea de grandeza e de miséria. As suas misérias já são muito conhecidas e a sua grandeza ainda é desconhecida. O que é que Pascal chama grandeza? A grandeza é do nosso eu espiritual. As misérias são do nosso ego humano. O nosso ego humano é um montão de misérias. Miséria física, miséria mental, miséria emocional, miséria moral, tudo é miséria. Agora, isto é a nossa periferia. A nossa periferia é pecadora. O nosso centro não é pecador. O centro se chama alma. O centro se chama Espírito de Deus. O centro se chama o Pai em mim. O centro se chama o Cristo interno. O centro se chama Luz. Vós sois a luz do mundo. O centro se chama Tesouro Oculto. Vós sois um tesouro oculto. O centro se chama Pérola Preciosa. Vós sois Pérola Preciosa. Tudo isso é do Evangelho. Jesus reconhece no homem duas coisas: uma periferia pecadora e um centro divino. A nossa periferia se chama ego e o nosso centro se chama eu, alma, espírito, Atman. Se eu descubro só a minha periferia, eu sou pecador. Eu sou egoísta, sou ganancioso, sou ambicioso, sou mentiroso, sou tudo. Isto é da minha periferia. E se eu não descubro o meu centro, então eu continuo pecador. Mas ultimamente a humanidade começou a descobrir o centro do homem. A nossa filosofia mais avançada e a nossa psicologia faz nítida distinção entre a periferia do ego e o centro do eu. Quando então alguém desperta o seu centro, tem a consciência do seu centro, então acontece uma coisa grandiosa. Então pode redimir de dentro para fora. Não pelo poder do seu pobre ego humano, mas pelo poder do seu grande eu divino, da sua própria alma. Isto todos estes livros ensinam. A humanidade está descobrindo hoje, quase no fim do segundo milênio, o mistério da autorredenção. o mistério da autorrealização. Por isso, há esses grupos por toda parte que fazem a sua meditação. Porque pela meditação nós descobrimos a alma. Quem não faz meditação não descobre o seu centro. Anda nas periferias num ciclo vicioso. Pela meditação nós finalmente descobrimos o que é que nós somos. Que sou eu? Que sou eu? É a eterna pergunta da humanidade. Que sou eu? A resposta é: eu sou o Espírito de Deus em forma humana, que se chama alma. Eu não sou matéria. Eu não sou inteligência. Eu não sou emoção. Eu sou Espírito. Eu sou Espírito que se encarnou num corpo. Mas eu não sou o corpo. O meu Espírito tem o corpo, mas o meu corpo não tem o Espírito. Muitos dizem que nós temos uma alma. É bobagem. Nós não temos alma, nós somos a alma. Eu sou a minha alma, que tem um corpo. E mesmo que não tenha corpo, eu continuo a ser a minha alma. Ele pode ter outro corpo diferente do meu corpo físico, mas eu posso ter outro corpo. Não preciso ter este corpo feito de ferro, cálcio, fosfato e outras matérias. Este é um corpo muito primitivo. Eu posso ter outro corpo não feito de ferro, cálcio, fosfato, hidrogênio, oxigênio, como é feito o nosso corpo. Vocês sabem que 80% do nosso corpo é água. 80% do nosso corpo é água, dizem os médicos. Então eu sou água? É claro que eu não sou água. O corpo voltará à terra de onde veio. Bem, então eu vou voltar à terra? Eu não vim da terra, não posso voltar à terra. Eu vim do infinito e volto para o infinito. Não interessa qual seja o meu corpo futuro, alguma espécie de corpo sempre teremos. Porque não existe nenhuma criatura que não tenha corpo. Só o Criador não tem corpo. Todas as criaturas têm corpo. Mesmo a alma pode redimir de dentro para fora. Não pelo poder do seu pobre ego humano, mas pelo poder do seu grande eu divino, da sua própria alma. Isto todos estes livros ensinam. A humanidade está descobrindo hoje, quase no fim do segundo milênio, o mistério da autorredenção, o mistério da autorrealização. Por isso, há esses grupos por toda parte que fazem a sua meditação. Porque pela meditação nós descobrimos a alma. Quem não faz meditação não descobre o seu centro. Anda nas periferias num ciclo vicioso. Pela meditação nós finalmente descobrimos o que é que nós somos. Que sou eu? Que sou eu? É a eterna pergunta da humanidade. Que sou eu? A resposta é: eu sou o Espírito de Deus em forma humana, que se chama alma. Eu não sou matéria. Eu não sou inteligência. Eu não sou emoção, eu sou Espírito. Eu sou Espírito que se encarnou num corpo. Mas eu não sou o corpo. O meu Espírito tem o corpo, mas o meu corpo não tem o Espírito. Muitos dizem que nós temos uma alma. É bobagem. Nós não temos alma, nós somos a alma. Eu sou a minha alma, que tem um corpo. E mesmo que não tenha corpo, eu continuo a ser a minha alma. Ele pode ter outro corpo diferente do meu corpo físico, mas eu posso ter outro corpo. Não preciso ter este corpo feito de ferro, cálcio, fosfato e outras matérias. Este é um corpo muito primitivo. Eu posso ter outro corpo não feito de ferro, cálcio, fosfato, hidrogênio, oxigênio, como é feito o nosso corpo. Vocês sabem que 80% do nosso corpo é água. 80% do nosso corpo é água, dizem os médicos. Então eu sou água? É claro que eu não sou água. O corpo voltará à terra de onde veio. Bem, então eu vou voltar à terra? Eu não vim da terra. Não posso voltar à terra. Eu vim do infinito e volto para o infinito. Não interessa qual seja o meu corpo futuro, alguma espécie de corpo sempre teremos, porque não existe nenhuma criatura que não tenha corpo. Só o Criador não tem corpo. Todas as criaturas têm corpo, mesmo a alma.